Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao ano de 2016 e quarto trimestre de 2016. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e Diretoria de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri e pela plataforma do EngageX, onde a apresentação também estará disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições na indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez tê-los aqui na teleconferência da Iguatemi, referente agora ao quarto tri de 16 e ao ano de 16. Acho que o primeiro ponto é a gente falar um pouco, né, do cenário que foi 2016, o ano desafiador que a gente teve pela frente. E acho que mesmo dentro desse cenário onde vários indicadores da economia se mostraram frágeis ou apontando para o lado mais difícil, como juros altos, taxa de desemprego crescente ao longo do ano, acho que a Iguatemi mostrou aí que conseguiu manter uma resiliência, que é a característica acho que mais determinante do seu portfólio ao longo do ano, conseguindo mesmo nesse período manter indicadores positivos. As vendas totais, então, começando aqui no slide 3, os highlights do quarto tri e do ano, atingiram 12,7 bilhões em 2016, um crescimento aí de 7,3% em relação a 2015, e no quarto tri ficaram em 3,9 bilhões, 2,7% acima do quarto tri de 15. As vendas das mesmas áreas cresceram 2% e as vendas das mesmas lojas ficaram aí no ano em 1,1%. Já no trimestre, as vendas da mesma área em 0,2% e as vendas das mesmas lojas em 0, fletaram aí. Os aluguéis, mesmas lojas, continuaram tendo um acréscimo de 6,4% e os aluguéis, mesmas áreas, crescendo aí 6,9% no acumulado do ano. Já no trimestre, a gente teve um crescimento de mesmo aluguel de 6,5% e na mesma área de aluguel 6,2%. A receita líquida ficou em 184 milhões, crescimento de 6,9% em relação ao quarto trimestre de 15, e no ano atingiu aí 668 milhões, um crescimento de 5% em relação a 2015, e portanto dentro do guidance que a gente deu aí para o mercado no início do ano, né, e mais uma vez aí a Iguatemi ao longo do ano que a gente tem pautado e nos pautado internamente para atingir o guidance que é que a companhia dá para o mercado. O EBITDA, então, ficou em 143 milhões no quarto tri, uma margem aí de 77,7%, uma margem bem alta, né, com destaque aí pelo trabalho que a companhia vem fazendo ao longo do tempo para com a manutenção e relativo crescimento das receitas e queda aí das despesas da companhia. E em 16, a gente acabou o EBITDA totalizando 521 milhões, com a margem de 78%, acima ainda do guidance que a gente deu para o ano, como eu falei, destacando esse compromisso aí de buscar sempre atingir o guidance dado e, quando possível, até superá-lo. O lucro líquido, então, ficou em 50 milhões no quarto tri e 164 milhões no ano. Já o FFO com 76 milhões no quarto tri e, no total do ano, 273 milhões. O endividamento fechou no quarto tri em queda, de 0,12 versus o quarto tri de 15, onde a gente chegou aí a 3,23 da dívida líquida sobre EBITDA, uma queda de 0,17 aí versus o terceiro tri de 16, quando a gente teve o pico no terceiro tri de 16. E a gente tem aí um evento subsequente, que é a proposta de pagamento de dividendos, de 120 milhões de reais, referente ao ano de 2016, como anunciado. Em eventos relevantes, a gente destaca, né, mais uma importante etapa do crescimento da companhia, que foi a inauguração da expansão do Iguatemi Porto Alegre, né, uma expansão que foi bastante bem sucedida, atualizou o Iguatemi Porto Alegre, que já era o shopping dominante do Sul, e aí se consolidou firmemente, né, a gente viu ao longo de 2016 o fenômeno do Flight to Quality, né, quando o mercado ele se ressente, ele diminui, há uma busca por concentração nos empreendimentos de maior desempenho, e o Iguatemi mostrou fortemente que ele é o grande empreendimento ali do Rio Grande do Sul, com atração não só na capital, mas todo o interior do estado, levando diversas marcas novas, enfim, todo aquele trabalho que a gente já comentou em outros trilhos. No slide 6, a gente comenta sobre a entrega da torre de escritórios, também um imóvel para locação da companhia, dentro da estratégia de tornar os nossos empreendimentos cada vez mais projetos de uso misto, em áreas nobres, com um grande destaque aí. É impressionante o apetite que essa torre vem tendo no mercado, já temos aí já quase 20% da área comercializada, enfim, pretendemos chegar até o final do ano aí com uma boa ocupação dessa torre, que foi muito bem aceita no mercado de Porto Alegre. No slide 7, a gente tem o adensamento do entorno. A gente está mostrando aqui que, a exemplo do que a gente mencionou em Iguatemi Porto Alegre, vários dos nossos empreendimentos têm sido desenhados como uso misto, e alguns deles, na medida que a gente foi fazendo o VGV, vão ficando prontos e vão reforçando o adensamento desses ativos. Nesse caso aqui, a gente teve a inauguração em novembro do Hyatt Place em São José do Rio Preto, e a torre comercial que foi inaugurada em agosto, reforçando aquele empreendimento e consolidando. E vamos ter também a abertura agora em janeiro de 2017 das torres residenciais, que começam a ser ocupadas. Então tudo isso vai reforçando, exemplo também do JK, com a entrada nesse ano de ocupação da torre, a abertura do teatro, ocupação da torre da Johnson & Johnson, que tudo isso vai ajudando os nossos ativos a se consolidarem e a maturarem com velocidade, com boa renda e acabando, enfim, melhorando o desempenho do ativo. A gente teve também como um fato muito importante para a nossa companhia a comemoração dos 50 anos do Iguatemi São Paulo, né, que termina essa comemoração, acho que num dos melhores momentos da sua existência, mostra também o compromisso e a capacidade da Iguatemi em renovar e atualizar os seus ativos com qualidade e com aderência a cada momento, quer dizer, tornando eles apropriados para cada época, para cada geração de consumidores que a gente tem. Isso não é realidade só na Iguatemi São Paulo. Quem olhar e conhecer o nosso portfólio vai ver que o que foi feito em Porto Alegre, em Campinas, enfim, todos os nossos ativos pelo Brasil inteiro, vai ver que a gente tem o portfólio mais atualizado e mais competitivo do mercado em termos de adequação às necessidades desse novo consumidor, e pronto para a gente entrar aí os próximos anos com uma força aí e melhorando ainda mais o nosso portfólio. Como comemoração, só na página 9, então a gente tem alguns eventos que foram feitos, que, enfim, acabam reforçando a imagem do Iguatemi não só no Brasil, mas no exterior. Vale lembrar que em 2016, não só os eventos, mas tivemos, mesmo nesse cenário desafiador de crise, entradas em negociações fundamentais por Iguatemi, que, como foi o caso da loja Valentino, Fendi e Hermès, que abre agora em junho de 2017, consolidando Iguatemi como realmente a grande referência, não só da moda nacional no Brasil, mas também da moda internacional, e um grande empreendimento de destaque e diferenciado que reforça a utilização da nossa marca em todos os mercados que a gente atua. É, como projeto em andamento, a gente tem, enfim, os atuais 454 mil metros quadrados, né, chegando, como a gente já anunciou, até 2019, em 500 mil metros quadrados já BL. E a gente tem ainda 3 projetos divulgados, lá de 12, que são os outlets, que é uma nova estrada de crescimento da companhia, onde a gente, enfim, tem o desempenho já real do outlet de Novo Hamburgo, está em fase de construção do outlet de Santa Catarina e aprovação dos outros 2 empreendimentos. Em relação a resultados, eu vou passar a palavra para a Cristina para que ela dê seguimento e depois a gente abre para as perguntas no final. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela participação no nosso call. Passando para o slide 14, falando dos indicadores operacionais, olhando o número do ano, fechado do ano 2016 a 2015, a gente viu um incremento de ABL em 4,6%, na ABL própria média. A gente está falando aqui basicamente do incremento que é a inauguração de Porto Alegre, tanto da expansão do shopping quanto da torre. E então, obviamente, não muda o número de shoppings, 17 shoppings, e as vendas totais, que o Carlos já tinha mencionado, fechando em 2,7 bilhões de reais, um crescimento de 7,3% no ano e 2,7% no trimestre, fechando em 3,8 bilhões de reais. No trimestre, a gente fechou com vendas nas mesmas lojas zero, só reforçando que em 2015 a gente tinha reportado o melhor número do setor, acho que 2 pontos percentuais acima da pessoa que reportou, o player que reportou o segundo melhor resultado, então realmente a gente teve um comparativo bastante forte e a gente fechou no 0-0 aqui em vendas mesmas lojas. Vendas mesmas áreas, levemente positivo em 0,2 e aluguéis bastante saudáveis ainda em 6,5 e 6,2 no trimestre, em mesmas lojas, mesmas áreas e no ano fechando também aproximadamente em 6,4, 6,9. Também bastante saudável. Custo de ocupação para o TRI ficou em 11,5%, é um pouco superior, mas ainda em linha com a nossa média de 11%, 12%. Nossa taxa de ocupação fechando em 93,4%, também em linha com o que foi o ano. E uma média de influência líquida que veio bem baixa para o 4TRI, 0,2%. Acho que fruto do trabalho que a gente veio fazendo ao longo do ano de adequação de custo de ocupação dos nossos lojistas, e também um forte acompanhamento, então, da performance de cada um deles. Passando para o próximo slide 15, a demonstração de resultado, a gente vê a receita bruta do trimestre fechando em 213 milhões de reais, um crescimento de 8,5%, e a nossa receita líquida fechando em 183, praticamente 184 milhões, aí, um crescimento de 6,9%, basicamente devido aos descontos, que aumentaram muito em relação a 2015, olhando 2016 contra 2015 no ano cheio, como o Carlos já havia mencionado, fechando receita líquida em 668 milhões de reais, é um crescimento de 5% e, portanto, de novo, dentro do nosso guidance. Custos de despesas veio bastante, bastante forte a redução do trimestre, a gente fechou em 41 milhões de reais, uma queda em relação ao 4T de 2015 de 23,6%, e no ano 166 milhões de reais, uma queda de 12% ao ano, no ano, também bastante forte. Outras receitas operacionais veio praticamente zerado, 91 mil reais, contra o que foi o ano passado. Aqui, sempre lembrando, a gente tem uma linha onde a gente contabiliza tudo que é, vamos dizer assim, não recorrente, entre aspas. Então, no caso de 2015, o VGV do Galeria, que a gente tinha contabilizado mais a venda da nossa 3% da participação do Iguatemi Boulevard Rio, que ainda havia como pendência para a conclusão da transação da venda do Rio de 2012. Olhando, então, o nosso EBITDA, fechamos 143 milhões de reais para o 4TRI 2016 e 521 milhões de reais para 2016, que é um crescimento de 2015 de 3,5%. EBIT fechou em 116 milhões por TRI, uma leve queda também, e no ano fechando em 413 milhões de reais, um crescimento de 3%. E como a gente já vinha demonstrando em outros trimestres, a parte de despesas financeiras líquidas de 51 milhões de reais, bastante forte, e os 16, então, no ano, um crescimento aí nas despesas líquidas de 31%, que teve, então, seu efeito no lucro líquido do ano, que fechou em 164 milhões de reais, e no trimestre em praticamente 50 milhões de reais, um crescimento aí de 18, mas no ano uma queda de 15, muito em função das despesas financeiras. A FFO fechou no TRI em 76 milhões, que é uma margem de 41%, e no ano 272 milhões de reais, uma margem de 40%. Acho que vale ressaltar aqui, eu não falei antes do EBITDA, a gente fecha o ano em 78% de EBITDA, uma margem até superior ao guidance que a gente tinha dado, que era entre 73% e 77%, devido, obviamente, a gente ter atingido o nosso crescimento de receita líquida, mas também muito em função do trabalho que a gente fez além do que a gente tinha até imaginado na época que a gente deu guidance em redução de custos. Tá? Passando para o próximo slide, olhando o crescimento da receita bruta e de aluguel, a gente fechou o ano, como havia falado aqui, na receita bruta, um crescimento de 7,6%, chegando ao final do ano em 769 milhões de reais. Crescimento bastante saudável aqui de aluguel, quase em 10%, uma taxa de administração crescendo 8%, estacionamento crescendo quase 11%, e o outros, que inclui a amortização da Coparte, aqui a gente teve o drop-off, né, do conclusão dos 5 anos do Alphaville, então a gente parou de amortizar isso em abril desse ano, né? Só lembrando que em 2017 a gente vai ter o drop-off da amortização do JK no meio do ano, ele abriu 5 anos atrás, em junho de 2012, tá? Então ele conclui seus 5 anos agora no meio de 2017. Olhando então dentro de aluguel para o ano, quando a gente quebra esse aluguel, a gente está falando de um aluguel mínimo que representa 85% da nossa receita de aluguel, então ainda bastante saudável e com uma previsibilidade bastante grande, crescendo 10%, um overage um pouco menor, crescendo 3,8%, muito em função do cenário de vendas que a gente vem conversando, e uma linha de locação temporária crescendo 9,2%, bastante forte. Eu acho que a gente tem uma expectativa também para os próximos anos de manter um crescimento, a gente vem trabalhando bastante outras formas de usar a locação temporária, mídia eletrônica dentro dos shoppings, painéis eletrônicos, uma revamp, talvez, do parque que a gente tem dentro e dando mais flexibilidade para a utilização desses espaços, além de dar um ar de modernidade muito melhor, mais esteticamente mais apropriado. Passando para o próximo slide 17, então, na parte de redução de despesas, como eu havia mencionado, a gente fechou o ano em custo de despesas em 166 milhões de reais, uma redução de 12%. Custos, também uma redução de 3,9%, mas muito da redução veio na parte de despesas, a gente está falando de 28% de redução de despesas. Tá? Quando a gente olha dentro de despesas, os 46 milhões, esses 28% de queda, a gente teve praticamente zeramos a linha de pré-operacionais, a gente tem diminuído o ritmo do nosso crescimento orgânico, né? Hoje o que a gente tem no pipeline são os greenfields, de Premium Outlets, que a gente deve inaugurar a partir de 2018, então para 2016 realmente pouquíssima coisa de pre-op. Remuneração em ações, essa é a amortização do nosso plano de stock options, e nas despesas administrativas, que acho que foi o grande trabalho do ano, aqui a gente cai 25% ano contra ano. Olhando então a parte, assim, eu acho que vale lembrar que essa compressão no slide 18, ela não é só esse ano, a gente vem fazendo esse trabalho desde 2012, na realidade, em 2013, e se a gente contar de 2013 para cá, é um CAGR de decréscimo de quase 18%. Na página 19, a gente tem a fotografia do balanço da companhia, a gente fechou uma dívida líquida em dezembro de 1,683 milhões de reais, abaixo do que foi o tripassado. O nosso caixa fechou em 556 milhões de reais. O EBITDA dos 12 meses rolling, 521, dando, portanto, uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,2, como a gente também havia já previsto para o encerramento do ano, abaixo do terceiro tri. Tá. No nosso cronograma de amortização, que está embaixo desse slide, a gente continua com um cronograma bastante esticado, a gente vem trabalhando no alongamento da nossa dívida. Acho que os últimos 18 meses foram muito importantes para a companhia, para a gente trabalhar não só um custo mais baixo, né? A gente fechou o ano com all-in cost of debt aí de mais ou menos 101% CDI. A gente fechou transações, a última transação que a gente fez a mercado do CRI, a gente fez até abaixo do CDI, a gente fez CDI menos 0,1%. Então, sendo bastante eficiência aí nas nossas captações e também nesse cronograma de amortização bastante espaçado, então não tendo nenhum problema assim, de concentração de amortizações. Na página 20, a gente fala um pouco do perfil da dívida por indexador, acho que não é segredo para ninguém, a gente é bastante linkado à CDI, a gente sempre preferiu pegar dívidas em instrumentos mais líquidos, e agora a gente está, a expectativa da taxa de Selic, eu acho que a gente está bem preparado para capturar a redução de juros aí que é esperada para 2017 dentro desse perfil de dívida. Olhando por modalidade, a gente, esse CDI, indexação em CDI, muito ligada aos CRIs que a gente colocou no mercado nesses últimos 18 meses e as debêntures que a gente tinha feito previamente anteriores. A gente tem ainda duas debêntures outstanding, das quatro que a gente fez desde o IPO e constam no cronograma de amortização, como vocês viram na página anterior. Crédito imobiliário e BNDES, isso se refere ao começo do nosso ciclo aí de crescimento orgânico, logo após o IPO, a gente financiou muito do crescimento orgânico com crédito imobiliário e BNDES, que à medida que a gente for passando os anos, aí deve realmente ir caindo em proporção nesse gráfico de pista aqui. Olhando um pouco, então, agora na página 22, para encerrar, é o nosso guidance para 2017. A gente está falando um crescimento de receita líquida para 2017 entre 2% e 7%, uma margem EBITDA igual ao guidance que a gente deu em 2016, 73% a 77%, e o investimento para o ano entre 80 e 130 milhões. Tá? Acho que esse guidance reflete ainda um cenário positivo, mas com cautela, pé no chão, um ano que a gente ainda espera que seja desafiador, mas que a gente consegue também, devido ao portfólio, como falou Carlos, assim, de resiliente, continuar crescendo. Com isso, a gente acaba aqui a nossa apresentação e a gente está disponível para perguntas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos e Cristina. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é referente à provisão que vocês tiveram. Eu queria entender um pouco mais, se você pudesse comentar. A provisão vinha num nível um pouco menor, ela subiu nesse tri, está relacionado muito aos recebíveis de um ano atrás, do Natal do ano passado. E se para 2017, se vocês esperam essa provisão normalizando ou deve seguir nesse nível mais elevado? A segunda pergunta é que vocês postergaram a abertura do Fashion Outlet Santa Catarina para 2018. Queria entender se do guidance de CAPEX que vocês fizeram para 2017, quanto desse CAPEX é de fato para Greenfield, ou se 2017 deve ser um ano ainda muito focado na revitalização e manutenção, e talvez avaliar mais para o final do ano se vale a pena investir mais no desenvolvimento dos Greenfields, ou se ainda tem que segurar um pouco o investimento.
Oi, Alex. Então, vou responder a primeira pergunta. Se eu entendi, a gente está falando da provisão de PDD, né? A gente, e a inadimplência, eu acho que o que a gente fez nesse último tri agora? Primeira coisa, a gente olhou para dentro de casa e o nosso critério para jogar os itens para PDD é esperar 360 dias, Mas sabendo da dificuldade de alguns créditos, alguns contas a receber, a gente decidiu provisionar já esse ano e deixar 2017 mais limpo, vamos dizer, entre aspas, tá? Então, a gente realmente teve uma provisão acima do normal para esse último tri, mas isso significa também que 2017 deve estar mais estabilizado. Eu acho que a gente fez muito trabalho esse ano em descontos, eu falei adequação do custo de ocupação de alguns lojistas, a gente planejou muito como seria essa recuperação, essa de vendas, etc. Então, a gente deve ter, eu imagino, uma inadimplência aí ao longo do ano, não tão bumpy que a gente teve nesse último quarto tri, exatamente porque a gente já tirou um pouco das incertezas nessa última provisão. Na parte de inadimplência, ela veio bem baixa mesmo, porque eu acho que a gente passou o ano muito focado em cima dos saldos em aberto, desse número de contas a receber, e a gente tinha várias negociações em curso, esse número é a inadimplência líquida, né? E a gente teve realmente a conclusão de várias negociações aí no último tri, e a gente também começa o ano, a gente começou o ano muito bem em termos de inadimplência, só que o janeiro é sempre um mês complicado, porque é depois do Natal, etc., e a gente começou, acho que talvez em termos de inadimplência, é um dos melhores janeiros que a gente teve nos últimos tempos. Então, acho que isso também é fruto desse trabalho que a gente vem fazendo aí de adequação, mas eu acho que a gente tem uma perspectiva para 2017 mais estável, vamos dizer assim, mais controlada, muito mais conhecida por todos aqui dentro da companhia e já sabendo o que, que a gente tem que fazer para cada um dos casos que estão no nosso radar, tá?
Alex, sobre o Alça de Santa Catarina, na verdade a gente, enfim, mantém contato constante com a nossa base de lojistas e tal, e percebeu uma demanda, quer dizer, eu acho que o ano 16 foi muito focado na reorganização das operações, todo mundo fez um bom trabalho focado nas operações existentes. E a gente teve demanda para postergar um pouquinho para começar as obras em 17 para terminar em 18. Foi o que a gente fez, então a gente começa, tem sim um pedaço desse investimento que é do outlet, principalmente na parte de fundação e estrutura, que começa em 17, e aí depois tem a parte maior que acontece em 18 com a abertura do outlet em 18. Tá ok?
Ok, perfeito. Muito obrigado.
A senhora Nicole Irakawa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a queda de receita de estacionamento de alguns ativos importantes, né, do Atemi São Paulo, Higienópolis e Marketplace, acho que foram os principais. Queria entender se posso olhar essa linha como uma proxy para queda de fluxo ou se esses ativos passaram por algum tipo de reajuste de tarifa em 2016. Se vocês puderem falar também sobre a expectativa de fluxo para o portfólio nesse começo de ano, em 2017, seria ótimo. A outra pergunta é sobre, vocês comentaram agora um pouco sobre o esforço de renegociação, né, com os lojistas dos aluguéis em atraso. Olhando o comportamento dessas renegociações, né, que vocês fizeram ao longo de 2016, o que costuma ser um recovery ratio razoável, né? Quantos por cento de fato consegue voltar a pagar nas renegociações? Obrigado.
Bom dia, Nicole. Carlos, sobre estacionamento. De fato, a gente vê, quer dizer, não é novidade para ninguém, né? Com toda essa... Enfim, o mundo inteiro está falando desse novo modal que inclui a bicicleta, inclui esses aplicativos todos, a possibilidade de você compartilhar e usar automóveis. A gente vê, na verdade, acho que dois movimentos. Acho que tem um movimento realmente da crise, que é uma coisa passageira, que impacta, né? Obviamente, a gente viu isso em alguns empreendimentos e tal, que tem um número, um pedaço dessa história. E tem um pedaço também aí que realmente é uma mudança de hábito de uso, né? Principalmente nos shoppings mais em capitais, em áreas adensadas, em áreas comerciais e tal, que a gente vê um trend, a gente está inclusive pesquisando e entendendo melhor isso através de uma pesquisa ampla que a gente está fazendo, que indica mais ou menos algo como 4 a 8% assim, da utilização desses, tanto de aplicativos para táxis quanto Uber, como impacto nessa essa curva. A gente vai ver em 17 uma estabilidade, acho que, e talvez até uma, pode ser uma pequena melhora em função da melhora da atividade econômica, que a gente vê que já a gente começa a sentir alguma coisa em alguns lugares. Então eu não acho que a gente vá ter assim, um desvio maior do que a gente previu, entendeu? Mas realmente acho que tem um pedaço aí que veio para ficar, porque a gente está olhando aí como é que utiliza. O bom pedaço disso é que a gente também está olhando para o futuro e já conversando e tentando ver através de abraço e coisa que a relação de vaga no empreendimento pode mudar. Eu acho que abrindo espaço, imagino que o Guatemi tem dois edifícios garagens gigantescos para cima, que obviamente podem no futuro, na medida que essa relação modifique, uma área importante para a gente que está aqui colocada, que a gente pode usar como nova BL. Então acho que é mais ou menos o que a gente vê aí como coisa. Só pegando um ponto, e é interessante porque a gente vê essa mudança do fluxo de veículos, inclusive a gente está instalando em vários shoppings, aqueles que não tinham, que a gente vê um aumento do fluxo de pedestres. Então, quer dizer, é realmente uma mudança de hábito de como chegar ao shopping. Por isso que você vê que a venda continua sendo positiva e o fluxo de pessoas positivo, embora você tenha o carro como um redutor aí de enfim, participando nessa conta.
E, Nicolás, sobre a sua pergunta da parte de conta receber, eu acho que a gente já tinha conversado. A gente tem a nossa política, bem, de novo, uma coisa, primeiro, acho que a gente foi bastante agressivo na nossa política de desconto. Então, quando a gente dá um desconto, o desconto é desconto, né? A gente não está esperando receber isso de volta. A gente espera tirar o desconto em algum momento, quando a gente tiver uma retomada da economia, mas a gente não está, não é uma coisa que a gente já não existe isso no nosso faturamento, então ele não entra no conto receber, tá? Quando a gente dá desconto, tipicamente a gente está falando de um desconto temporário, é um aditamento de contrato, vai normalmente de 3 a 6 meses, e aí a gente tem sempre essa conversa recorrente a cada final de ajustamento, o que a gente faz, se a gente continua com desconto ou não. A gente tem tido assim, alguns pontos casuais onde a gente acha que a gente já consegue ir diminuindo o nível de desconto, já mostra uma melhora, mas a verdade é que dentro da nossa expectativa é que a gente deve ter uma linha de desconto em 2017 muito parecida com o que a gente teve em 2016 ainda, tá? Em termos de recuperação daquilo que fica em aberto, você pode reparar que a nossa linha de conto receber é bastante estável, ela cresce basicamente também porque a gente cresceu a ABL, a gente tem mais número de metros quadrados em Porto Alegre, é uma coisa que a gente também monitora. A gente tem, toda vez que a gente tem contas em aberto, a gente também monitora esse pagamento. E, tipicamente, a gente chega num acordo com todo mundo, tá? É muito difícil, até porque, dentro do Brasil, quando a gente tem uma inadimplência de 2 pagamentos num período de 24 meses, a gente realmente entra com despejo. Eu acho que a gente tem uma fila aí de possíveis lojistas. Os pontos valem, porque são pontos nobres dentro de cada uma das cidades. E eu acho que antes de chegar, é muito difícil chegar nesse ponto. O que a gente tenta fazer é realmente negociar antes disso, tanto o lojista como nós, tá? Então é bem difícil a gente ter. Então, a inadimplência historicamente é baixa e a gente vem conseguindo, sim, fazer várias negociações para receber esse dinheiro, tá?
Perfeito. Obrigada, Carlos. Obrigada, Cris. Bom dia.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Duas perguntas também. A primeira é sobre a proposta de dividendos que vocês anunciaram de 120 milhões, bem superior, né, ao ano passado. E assim, o que chama atenção um pouco é aumentar, né, ele equivale a 44% do SFO 2016, vocês aumentarem esse dividendo no momento em que podem surgir, né, algumas aquisições. Queria entender um pouco como é que está a cabeça de vocês, enfim, qual o racional de aumentar dividendos agora num ano que eventualmente podem surgir aquisições. Se surgirem, vocês estariam mais propensos a fazerem isso por capital, né, como outros players vem fazendo, e entender também o quão restrito são os covenants de vocês, né, de 3,5 que tem com linhas do BNDES, mais outro banco, se vocês também teriam espaço para renegociar os covenants na eventualidade de uma aquisição, agora imaginando um cenário de juro baixo, acho que seria accretive, não poderia fazer sentido, ou de fato não, sim, isso, enfim, essa restrição não permite vocês negociarem isso enquanto essas dívidas não forem quitadas.
Luiz, então, falando dos dividendos um pouco, a gente, nos últimos, desde 2009, a gente, não sei se vocês lembram, a gente tinha até um guidance de dividendo por ação, que a gente deu lá em 2009 e manteve isso até 2014, mas basicamente a gente tem pago entre 50 e 60 milhões todos os anos, ao longo desses últimos, quase 6, 7 anos, tá? A gente está agora adequando a um novo patamar, esse payout agora, ao longo dos próximos anos, você vai ver que a gente vai manter um nível estável de dividendos também, então isso aqui é não só para esse ano, mas para os próximos, a gente deve manter esse nível, da mesma forma que a gente fez nos últimos 5, 6 anos, esse dividendo de 50, 60 milhões, esse seria um patamar novo, já com um dividend yield de aproximadamente 2%, que a gente acha adequado para a companhia. Acho que a gente, essa pergunta sobre os covenants, os dividendos e tudo mais, a gente não tem um impacto aqui, até porque a gente teve o ritmo de desalavancagem da companhia, a gente está bem tranquilo, a gente deve continuar desalavancando esse ano, acho que até a queda da Selic reforça isso nessa desalavancagem. Quando a gente fez nossa primeira rodada de orçamento, a gente nem esperava uma queda da Selic tão agressiva quanto a gente agora acredita que vai acontecer. E a gente já via desalavancagem na companhia com esse dividend yield aí de 2%. Então, acho que a gente vai conseguir, mesmo com o aumento de dividendos, que comparativamente até parece alto, mas eu acho que está adequado para o tamanho da companhia agora, e isso deve se manter aí ao longo dos próximos anos, que com o crescimento da companhia, aí deve acontecer a mesma coisa que aconteceu quando a gente soltou lá em 2019, ele vai ficando um pouco menor, tá, e a gente ajusta, dá uma previsibilidade um pouco maior aí também, tá? Mas isso não compromete em nada a nossa capacidade de buscar novos investimentos, até porque realmente a gente tá vendo essa desalavancagem até o final do ano, não está dando guidance de quanto a gente vai desalavancar, mas a gente tá bem confiante aí que isso aí realmente não atrapalha o nosso dia a dia aqui na companhia, tá? Ah, outra coisa que você perguntou sobre renegociar covenants e tal. Então, para os 3,5, acho que a gente está super tranquilo que a gente não vai chegar nos 3,5, tá? Como eu falei, acho
não,
que o nosso
ritmo dos 3,5, acho que está muito claro que vocês não vão chegar assim, aparecendo uma aquisição interessante, né? Vocês têm vários shoppings com uma participação pequena, aparecendo uma aquisição interessante, se você poderia ter essa flexibilidade ou não, assim, só mais nessa linha.
Como eu falei, acho que a gente não vê nenhum problema de continuar com a nossa estratégia aqui de crescimento e aquisição da companhia oportunística das participações, tá? Tranquilo.
Mas então, só concluindo, a cabeça de vocês para, como tem vários shoppings, assim, que tem uma participação baixa, né, muito espaço para aumentar a participação, a cabeça de vocês é que isso não vem a mercado em 2017, ou se vier, então entendo que aí vocês poderiam vir a mercado e buscar o capital para isso, dado que vocês aumentaram o dividendos e vocês não vão rever os cobres. Então, está certo essa tese?
Não, eu não falei isso. Não falei que a gente vem a mercado fazer aumento de capital nem nada. Eu falei que, primeiro, acho que, como a gente sempre fala, essas aquisições são meio oportunísticas. A gente tem que, eu brinco, combinar com os russos, né? O cara tem que querer vender antes da gente querer só comprar. Então, a gente está sempre mirando. Não aconteceu nada em 2016. A gente está trabalhando, continua trabalhando no mesmo ritmo. Quando a gente chegar lá, a gente vê o que a gente vai fazer em termos de capital para realizar.
Luiz, acho que você está correto na sinalização. Não existe uma sinalização clara em 2017 que existe essas oportunidades. Em havendo essas oportunidades, você pode ter certeza que a gente não vai deixar passar. Essa é a ideia. Então, a gente trabalha com esse cenário que sempre foi a política da companhia. Então, como a gente não enxerga hoje clareza para isso, né? Então a gente está fazendo essa política. Na medida que a oportunidade, como sempre foi no passado, aconteça, pode ter certeza que a gente não vai deixar passar.
Tá certo. Obrigado. Obrigado, Carlos.
O senhor Jorel Glotti, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos e Cristina. Tenho duas perguntas. Primeiro, a taxa de ocupação está num nível mais baixo agora que nos últimos anos, o qual significa que contratos novos vão ser mais importantes. Então, eu queria saber quais são as tendências que vocês estão vendo de leasing spreads para contratos novos indo para frente. Segundo, vocês acham que as despesas administrativas ainda têm mais espaço para cair ou acreditam que as despesas vão seguir no mesmo patamar, mais ou menos 8 milhões por trimestre indo para frente? Obrigado.
Oi, Jorel. Então, falando da taxa de ocupação, a gente tem reforçado que a gente tem feito um trabalho muito ativo na reponderação do mix para algumas propriedades. Eu acho que essa taxa de administração, essa taxa de ocupação reflete isso, tá? É visível, por exemplo, o JK, a gente tem girado e a gente está no meio desse processo. Então, a gente usa o JK porque todo mundo que acompanha a gente no seu site sempre passa lá, porque tá, é mais fácil de enxergar. Mas isso acontece em todos os nossos shoppings. Mas falando especificamente do JK, a gente falou assim, na saída da Topshop, aquela área ocupada agora pela Zara Home, que aumentou a entrada Toolbox, a gente tem a entrada Carla Bonin embaixo, a gente tem vários movimentos do JK, que exatamente essa mexida, e isso continua agora em 2017, tá? A gente tem já várias coisas alinhadas e engatilhadas para a entrada, tanto no Iguatemi São Paulo, quanto no JK, quanto nos nossos outros shoppings. Então, essa reformulação do mix, ela continua em 2017, mas a gente está sempre fazendo com cuidado para que a gente não... A gente não quer só tapar o buraco. A gente quer fazer uma coisa que tenha qualidade e que isso é o longo prazo do nosso shopping. A gente quer uma coisa que tenha pé e cabeça para o nosso consumidor e que seja uma coisa que faça sentido, tá? Então, a gente não faz isso de maneira oportunística, a gente faz realmente uma coisa pensada. Isso significa que no leasing spread a gente tem sempre uma coisa positiva, porque no aluguel mínimo, a gente tem no mínimo a manutenção do aluguel mínimo, mas a nossa expectativa mais importante até do que o leasing spread é o sales spread, porque isso reflete depois no overage, tá? Então, a gente tirando lojistas que, porventura, por alguma razão, têm uma performance pior, mais fraca, ou estão saindo, o que seja, e põe um player que é mais forte, que tem mais apetite, mais demanda, isso faz com que todo, não só aquele ponto venda mais, mas todo o shopping tenha uma performance melhor, né? Isso é muito claro. Por exemplo, assim, Iguatemi São Paulo e outros pontos que a gente está vendo, o próprio Ribeirão e Rio Preto, a gente está vendo esse movimento também. Então, eu acho que aqui a gente está bem tranquilo de ter um leasing spread positivo ainda.
Deixa eu pegar uma carona na resposta da Cris, que eu acho importante, que a Iguatemi tem isso como uma estratégia do seu negócio, né? A gente sempre defendeu a questão da marca, então a gente sempre busca a inovação, trazendo operações ou de fora, ou interno, ou do Brasil, que sejam diferenciais, que vão garantir maior atratividade dos nossos ativos ao longo do tempo. E isso a gente trabalha não só buscando essas operações, que às vezes levam um pouco mais de tempo, porque são importantes, como a Cris falou, numa estratégia de mais longo prazo, mas também a gente trabalha, e como foi falado, né, as nossas propriedades, na questão tanto do mix ideal quanto de quadrantes dentro do mall, e muitas vezes esses espaços estão sendo reconfigurados. Eu dou um exemplo, por exemplo, como foi aqui, que muita gente, de novo, como a Cris conhece, que é São Paulo, que é a mudança daquela área atrás da parte de trás do Iguatemi, onde tem um estacionamento com árvores, da transformação daquilo num boulevard de alimentação. Então, algumas modificações em vários shoppings que estão acontecendo isso, que são estratégicas e de reposicionamento de áreas e que levam um pouco mais de tempo e acabam levando essa taxa um pouco menos. Mas, no longo prazo, eles dão muito maior perenidade e força ao shopping. Então, essa é a lógica que a gente trabalha e que eu acho que é um dos grandes sucessos, além de outros pilares, que tem feito a Iguatemi crescer com uma resiliência para o mercado que ela atua.
Aí, na parte de despesas administrativas, eu acho que, olhando um pouco aí o cenário para 2017, a gente fez um trabalho até brinquei aqui dentro da companhia, eu falei entre aspas ninja, assim, realmente de cortar custos, e a gente tirou várias coisas, mas eu acho que assim, sem ser louco, eu acho que a gente fez um trabalho de adequação, a gente tinha muita coisa para ganhar em eficiência, em escala. O último ano a gente teve um benefício muito grande na readequação de headcount no G&A, porque a gente estava estruturado para um crescimento orgânico de produção de shoppings, a gente chegou a ter 13 canteiros de obras aqui que hoje a gente não tem, então a gente readecou os times, a gente teve um ganho importante referente a isso. Eu acho que a gente chegou num patamar que eu acho difícil a gente continuar comprimindo no mesmo ritmo, tá? Eu acho que a gente tem oportunidades de eficiência ainda importantes, a gente está trabalhando neles, a gente continua, por exemplo, ano passado a gente fez uma SP muito grande na parte de segurança, sem comprometer a qualidade da segurança, mas adequando, ganhando escala nos players, né? Também equalizando o tipo de contrato, as coisas que a gente contratava, etc. Acho que a gente tem outras rodadas dessas no condomínio, especialmente, mas eu acho que, honestamente, pensar que a gente vai reduzir na mesma proporção é muito difícil. Eu diria que para 2017 a gente deve ter uma manutenção at inflation, tá? Mais ou menos.
Obrigado.
O senhor Rodrigo Fraga, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela apresentação. Eu queria saber se vocês podem comentar um pouco sobre o guidance de vocês para crescimento da receita líquida, até comparando o de 2017 com o de 2016, e entender se essa pequena redução, ao que ela está relacionada, se a expectativa de retomada em 2017 ficou mais fraca, qual é o impacto, por exemplo, das receitas de participação do JK aqui em abril, completo 5 anos. Se vocês puderem comentar um pouquinho dos fundamentos desse guidance, seria bacana. Obrigado.
Rodrigo, tudo bem? Carlos, vou pegar um pedaço, depois a Cris comenta um pouco da parte do JK, das coparticipações. Eu acho que a gente, foi interessante porque a gente está trabalhando com duas curvas diferentes, né? A gente começou em 2016 um pouco mais otimista e o ano foi um pouco mais difícil. Eu acho que a gente começa em 2017 um pouco mais pessimista na nossa orientação futura, né, que é o guidance, mas a gente já começa a ver, talvez, na realidade de janeiro e tal, uma tendência um pouquinho melhor do que aquilo que a gente talvez tenha orçado. Então, como é começo de ano e muito tempo ainda para acontecer, mas eu acho que a gente foi mais conservador nesse orçamento para 2017 do que a gente foi, dado a realidade, dado tudo aquilo cenário que a gente conhecia até o final do ano passado. Óbvio que, como a Cris comentou, existe uma expectativa que o juro caia mais rápido esse ano, né, que a inflação está mais baixa, que eventualmente muita coisa vem a mercado aí para ser vendida em termos de privatizações, concessões, e isso agite o mercado e isso movimente um pouco o consumo interno. Então, como eu disse, a gente foi mais conservador para o orçamento desse ano, mas a gente está começando a realidade um pouco mais animada.
Eu acho que, só complementando aqui seu comentário do JK, é super pertinente, porque foi um valor de coparticipação alto, JK, então a amortização é um valor relevante, e como eu havia mencionado, ele para de amortizar, acaba a amortização, né, aos 60 meses, em junho desse ano, né? Ano passado, isso também estava embutido no guidance, mas para o Alphaville, que também teve uma coparticipação alta, porque a gente vendeu, acho que no pico do mercado, o Alphaville, foi uma comercialização excelente, mas, obviamente, não foi o JK, né? Então, acho que os 8 meses sem coparticipação do Alphaville, ele teve um impacto, mas não é o mesmo impacto de ter 6 meses de não coparticipação amortizada do JK, tá? Então, isso também está embutido nessa conta de guidance. Quando a gente for ao longo dos trimestres acompanhar o resultado, vocês vão ver exatamente o que aconteceu, por exemplo, nesse 4 tri, quando você vê a queda maior naquela linha outros, né, dentro do aluguel. Então, a gente, da receita, tá? Exatamente isso. Obrigada.
Tá bom, obrigado.
O senhor Renan Manda, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Obrigado pela pergunta. Só uma pergunta aqui em relação ao nível de descontos, né? Entendo que uma melhora mais substancial só deve ocorrer no segundo semestre, mas eu queria entender assim, como vocês têm visto a demanda para esses descontos, se isso está um pouco, se isso está maior, se está menor, e em relação também à inadimplência do primeiro TRI, que tende a ser sazonalmente maior, né? Mas a gente pode esperar um número menor do que o primeiro TRI do ano passado? Obrigado.
Então, acho que descontos, a gente está olhando para 2017 muito parecido com 2016 ainda. A gente acredita um nível de descontos, eu não vou dizer assim igual, mas praticamente igual ao que foi 2016, tá? Até porque a gente acredita numa retomada, é positivo, o cenário é positivo, acho que a gente, como o Carlos falou, acho que tem o índice de confiança melhor, eu acho que todo mundo tem um momento positivo aqui no cenário econômico e tudo mais, mas eu acho que a gente tem clareza que o consumo talvez seja a última coisa a se movimentar. Então, eu acho que a gente vai precisar continuar apoiando com descontos os nossos lojistas, tá? Então, pro ano, a gente imagina, talvez pro final do ano ter uma melhora um pouco mais significativa do que a gente vai ver nessa primeira metade do ano. Na parte de inadimplência, não vamos ter expectativa que a gente vai repetir o número de inadimplência líquida do quarto tri pro primeiro tri, que eu acho que realmente é impossível, mas eu acho que a gente tem, assim, como eu falei, eu acho que a gente já equacionou muita coisa ao longo de 16. Então, a gente espera ter um número de inadimplência melhor ao longo de 17, mas eu acho que ainda é cedo para dizer, tá? Acho que a gente tem que olhar como é que o cenário vai se comportar. Como o Carlos falou, a gente começou o ano talvez até melhor do que a gente tinha orçado, por enquanto, mas eu acho que é muito early days, tá? Acho que a gente está ainda, a gente está com bastante pé no chão aqui. Mas, obviamente, que como a gente está mantendo a nossa política de desconto, a gente imagina ter uma inadimplência parecida, tá?
Ok, obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Duas perguntas rápidas. A primeira sobre a questão, vocês até falaram que, enfim, o ano começou um pouco melhor. Saber se vocês conseguem falar da parte de same-store sales, enfim, entender se, né, não só na parte de ocupação, mas também essa parte de vendas começou um pouco melhor, entender se a gente pode ver um primeiro tri, de repente, com um número até melhor do que o quarto, até pela questão do, né, de você ter tido no quarto tri de 15 um número tão forte. E também na questão do guidance de margem EBITDA, só para ver se o range, né, imagino que não inclua nada dessa questão de venda de VGV ou revenda de pontos, enfim, como a Cristian fala, é tudo muito oportunista, só para entender se esse 73 a 77 é sem qualquer receita disso, isso representaria aí um upside aí nas estimativas.
Oi, Mota. Então, acho que o ano começou bom na parte de inadimplência, mas flat, eu diria, na parte de vendas, tá? Eu acho que também é meio cedo ainda dizer, acho que está reportando o resultado ainda em, né, estamos no meio de fevereiro, a coisa vai esquentando, sempre, né, depois do carnaval, vamos ver como é que vai ser a partir da outra semana, quando a gente fala que todo mundo acorda, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que, então, eu acho que o cenário é bom porque, de fato, a gente começou melhor nessa inadimplência, eu acho que em termos de alguns números de ocupação e tal, foram melhores do que a gente tinha imaginado, tá? Então, sabe que a gente sempre fala assim, o pessoal tem medo que em janeiro vai ser aquela debandada de lojista e nada disso aconteceu esse janeiro, como também já tinha sido no ano passado. Mas aqui, assim, a gente teve eu vou colocar entre aspas, stickiness muito grande nesse janeiro, tá? Que talvez não fosse a expectativa do mercado. No termo do guidance da margem, você tem razão, eu acho que essa margem é uma margem clean, não tem nada orçado de VGV esse ano, eu acho que a gente continua num cenário que a gente não pretende fazer nada, porque a gente tem one shot de fazer essas negociações. Eu acho que não tem apetite, a gente não está vendo apetite ainda para desenvolvimento de novas torres nesse momento. Então, não tem, nesse guide está limpo de VGV, tem pouquíssimas coisas de pontos, né? E é isso. Então, realmente é a parte bem operacional mesmo. Tá?
Perfeito. Obrigado, Cris.
Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, como de costume, eu agradeço aí a participação de todos e coloco à disposição aí para eventuais questionamentos, dúvidas que ficaram, o nosso pessoal de RI, para todos vocês. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem se desconectar agora.